Você vai conhecer agora pela Rádio Rio de Janeiro os vários aspectos da comunicação mediúnica, a fidelidade do médium à sua missão, os vários tipos de faculdades mediúnicas, nos domínios da mediunidade, com Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Nesse capítulo que nós estamos estudando, o André Luiz vem assim se aprofundando e incentivando que a nossa mente ela acorde para o trabalho, né? Porque muitas vezes nós reclamamos que as coisas não crescem, que as coisas não acontecem. E aí ele diz essa frase que nós encerramos o capítulo passado, o programa passado: toda tarefa para crescer exige trabalhadores que se dediquem ao crescimento, à elevação de si mesmos. Então, esse crescimento, ele primeiro tem que ser em nós, para poder ele ser externado e atrair espíritos encarnados e desencarnados com esta ideia, com essa vibração de crescimento. E o André Luiz continua assim: como esperardes o pensamento divino, onde o pensamento humano se perde nas mais baixas cogitações da vida? Ou seja, nós queremos que as coisas de Deus aconteçam, mas a nossa vibração, o nosso pensamento está nas coisas mais materiais, nas coisas mais ligadas ao aqui e agora. Ou seja, a nossa mente ela tem que transcender, ela tem que estar nessa vibração do alto para que as coisas aconteçam. E aí ele diz: que mensageiro do céu fará fugir a mensagem celestial em nosso entendimento, quando o espelho de nossa alma jaz denegrido pelos mais inferiores dos interesses? Em vão buscaria a estrela retratar-se na lama de um charco? Amigos, pensemos no bem e executemo-lo. Isso aqui é interessante porque às vezes nós só pensamos, elaboramos, às vezes fazemos projetos, colocamos no papel, aí tornamos a pensar, mas ele diz: olha, pensemos no bem e vamos executar. Às vezes eu percebo em algumas casas espíritas que as ideias são ótimas, mas são tantas reuniões, são tantos encontros para se discutir aquela ideia, que às vezes o trabalho passa, os necessitados vão embora em busca de outra casa e se deixa de fazer ali um grande trabalho para o bem. Por quê? Porque muitas vezes queremos a perfeição, queremos implantar já a tarefa no nível de organização que ainda não temos nem gente para isso, e fica apenas no imaginário e na discussão das ideias e das palavras. Então, a pessoa faz a reunião, depois faz a reunião da reunião, e às vezes fica um ano, dois anos, fazendo reunião sobre uma tarefa, que essa tarefa era para ser implantada, os necessitados já estão cansados de esperar, e às vezes o trabalho nem se realiza. Então, como ele diz: amigos, pensemos no bem e executemo-lo. Claro que a gente precisa de um planejamento, mas que esse planejamento seja condizente com o tamanho do que nós temos.
Isso. E aí, gente, a questão do planejamento é muito interessante, que um dos aspectos é técnico isso. De se planejar é você avaliar as possibilidades. Eu tenho que planejar dentro dos recursos que eu tenho. Porque muitas vezes eu fico planejando coisas ideais. No livro Tormentos da Obsessão, nós temos um caso muito interessante mesmo. Ali é só espírita, né? Só pessoas espíritas. Tem um casal e eles sabiam, tinham consciência pelo estudo da doutrina e pelo estudo deles mesmos, que eles teriam que ajudar crianças, abrigar crianças. E aí eles começaram a fazer campanha para abrigos, para montar um abrigo. Então, aquelas campanhas que eu sempre brinco, mas é verdade, cada espírito tem café, lanche, chá, janta, sopa, é tudo, né? Para ter o recurso. Estão fazendo, e cada vez conseguindo para que o projeto fosse o mais perfeito possível. E eles desencarnam. Na verdade, o compromisso seria receber uma meia dúzia de crianças que na casa deles tinha uma casa grande com condição perfeita de atender aquilo. Temos um outro companheiro, que ele até fala, esse é lá do CELD, ele tinha um projeto. E esse projeto, né, eles teriam até um espaço público militar para instalar o projeto. E começaram tudo. Mas ele começou a sofisticar tanto o planejamento. E aí, quanto mais sofistica, mais demora. Que aí, quando ele resolveu que iria entregar, o prazo já tinha acabado e eles perderam um espaço excelente. E a questão era numa região militar, que seria bom porque o trabalho ultrapassaria a fronteira daquele trabalho espírita, né? Influenciaria outras criaturas. Ele fala assim, olha, isso para nós foi a maior prova quanto você ficar planejando, sem ação, leva a grandes perdas.
É isso aí. Você sabe que lá no abrigo, o nosso benfeitor espiritual, há uns anos atrás, uns 10 anos atrás mais ou menos, ele falou, olha, você vai pensando porque lá, entre outras coisas, será um abrigo e um centro espírita. Aí eu falei, que outras coisas? Ele, não, vá pensando. Então, quando ele falou, vá pensando, eu fui pensando. Uhum. Cada trabalhador que chegava, eu perguntava qual era a experiência, isso, o que que fazia e tal. Então, eu fui anotando, né, as características dos voluntários e que tipo de trabalho poderia ser feito com aquelas características. E aí, eu fui, aí uns 3 anos atrás, a orientação foi, olha, já estamos... próximo de vocês iniciarem o centro espírita. Uhum. O centro já funciona há muitos anos no mundo espiritual e agora é necessário ele ser materializado. Então, quando ele falou isso, o prédio já estava pronto. Uhum. Por quê? Porque 10 anos atrás ele falou, olha, entre outras coisas, vai ter isso e um centro espírita. Então, eu já fui me programando, construindo o espaço.
Para aquilo que você já sabia que iria acontecer.
Exatamente. É isso. Então, quando nós construímos o espaço, nós já construímos um espaço grande. Porque ele falou, entre outras coisas, então já vou construir um espaço que eu não sei. Quais
qual
são? Aí eu comecei a pensar, né? O que que se pode fazer? Pode-se fazer as questões da área da saúde, a questão da área das famílias, oficinas. Eu comecei a colocar no papel todas as possibilidades que poderiam sair daí desse grupo. E aí, quando nós fizemos a campanha para a construção, nós já fomos fazendo a construção já para isso.
Com foco, né?
Exatamente. Então, aí ele falou, olha, eu falei, ok, já está pronto. Ele, então, já pode... iniciar o Centro Espírita. Então, quando nós recebemos em fevereiro, em março, a orientação, olha, pode começar o Centro Espírita, isso foi em março, em julho nós começamos. Exato. Só deu tempo desse, foi março, né? Março, abril, maio, ficamos 3 meses estudando entre nós, no ambiente que seria o centro, para a gente ir harmonizando as nossas ideias, definindo as tarefas. Mas assim, olha, vamos definir a tarefa, quem vai ficar no salão, o preparo, como é que vai ser. E a gente estudava nesse período. Então, já pensou se assim, na hora que a orientação vem, pode começar.
Ih, peraí,
aí agora eu vou começar a campanha.
Agora vou botar as paredes. Exatamente, gente, exatamente isso.
Então, a gente vai ter que... Se a gente trabalha, se a gente quer um trabalho junto com os mentores, na medida que ele vai falando, a gente vai tendo que executar. Porque, olha só, construir o tijolo, isso não faz parte dos mentores. Eles fazem a construção no plano espiritual.
Isso.
Nós vamos fazer. Só que eu levei anos fazendo. Na hora que ele falou, olha, lá para frente. Ele falou assim, lá para frente. Então, eu já vou começar agora para eu ter bastante
até
tempo.
Pra gente, exatamente. E aí é avaliar recursos, né? Por quê? A gente, você no caso, sabia que não teria recurso para uma hora para outra. Essa questão, gente... da gente sair do pensamento mágico. Não, na hora surge alguma coisa. Se você não fizer nada, como é que as coisas vão surgir, né? A gente tem assim, né? É o Teresa d'Ávila. Não, o plano espiritual escreveu textualmente para nós. É um braço do CELD na Tijuca. Ele não falou será, é um braço. Quer dizer, na verdade, existe uma programação espiritual e tudo. Aí ele vai assim, ah, mas aí o terreno lá está muito caro, não vai ser. O que a gente vai fazendo? A gente vai começando, se estruturando, mas tem que ir trabalhando para quê, gente? Porque no trabalho é que você vai gerar capital para você chegar ao processo. Se você falar assim, ah, mas não vai dar, não vai ser isso, tudo isso, você vai ficar imobilizar.
É isso mesmo.
E não vai concretizar o projeto que tem que ser concretizado, não é isso?
É isso aí. E aí ele diz, tudo que existe dentro da natureza é a ideia exteriorizada. É. E a gente vê na natureza como as coisas funcionam, como as coisas são organizadas, como as coisas acontecem, sem ninguém ficar mandando.
Sem pressa. Mas também sem parar, né?
Isso, exatamente.
Esses vídeos eu gosto muito de desabrochar de flores, né? Aqueles outros de animais, né? Gente, tem um que é da crisálida, que é uma beleza, né? Aí vai lá, lagartinha, aquela coisa toda, e fica, que eles observa só. Aparentemente é uma pasmaceira. Mas se você olhar a cada dia. Tem um trabalho sendo feito ali, né? Quer dizer, é com ordem, é com método, mas sempre trabalhando, sem parar.
Tem um senhor que trabalha com a gente lá no abrigo, o seu Paulo. Eu falo que ele é o padrinho. Eu chamo ele de meu Dindo. Ele é o Dindo lá do trabalho. Ele é a esposa dele, que é um amorzinho, Dona Aline. E eles têm um abacateiro na casa deles. E eles levaram um caixote de abacate. Levaram 34 abacates. Então, as crianças comeram, delícia do abacate. Aí, os caroços eu levei para minha casa e eu tenho uma pessoa que trabalha comigo na minha casa, que é a Thelma.
Exatamente.
Ô, mãozinha abençoada. E toda vez, eu como muito abacate na minha casa. E ela faz as mudas. Isso. Aí, eu cheguei em casa com aqueles 34 caroços, aí ela, que bênção, Dona Berê, vamos fazer muitas árvores. Aí eu falo que na cozinha tem um berçário agora, porque tem toda uma técnica de você deixar dentro da água, só cobrindo o meu caroço, e o caroço não pode encostar no fundo da água, aí tem que ficar espetado assim no ar, tem toda uma tecnologia aí, né? E aí ela toma conta daquilo, parece que são os bebês. Aí ela bota a vasilha para pegar o sol, para o sol energizar a água e tira e tal. E aí agora demora um pouquinho. E aí a nossa ideia é justamente ir agora ir na casa das pessoas, porque são muitas árvores para eu plantar lá no sítio, lá já tem bastante. Então a nossa ideia é justamente agora ir plantando na casa das pessoas para trazer sombra, para dar fruto.
Maravilhoso, né?
Exatamente. Então, olha, a gente poderia ter jogado fora esses caroços, né? Mas se a gente... as pessoas falam, mas você não vai conseguir nem enxergar, nem vivenciar esses abacateiros grandes, não importa.
E quem sabe? Aí, pela lei da reencarnação, né?
Eu reencarno naquela casa.
Assim, né? Que beleza de abacate. Abençoado quem plantou, não é isso?
Exatamente. É. E vai gerar sombra. Né? Para essa geração, para a próxima, não importa. Mas qual é o objetivo dele? Gerar alimento. Exato. E gerar sombra. E aí o André Luiz fala, o universo é a projeção da mente divina. Nossa. E a Terra... Qual a conheceis em seu conteúdo político e social é produto da mente humana. Então, na hora que eu estou plantando, na hora que eu compro uma fruta e faço uma muda para replantar, eu estou em contato com a projeção da mente divina. Eu estou sendo coautora de Deus neste momento, porque como o André Luiz fala, tudo que existe dentro da natureza é a ideia exteriorizada de Deus. Então, se eu estou fazendo com que a natureza se reproduza, se eu estou colaborando no replantio de alguma coisa, eu estou em contato com a ideia de Deus, neste momento. Então, gente, tem uma fruta na sua casa? Faz uma muda. Não joga. Olha, é crime jogar uma muda, jogar semente fora. Vai fazendo. Ah, não tem onde plantar. Manda para mim. Manda para mim que a gente planta. Por quê? Porque nós estamos num local que não tem árvores. Então, qual é a nossa ideia? Começar realmente a plantar para dar alimento, para dar sombra. E neste momento, cada um de nós, com a preocupação do meio ambiente, nós vamos estar em contato com a ideia de Deus. E aí ele continua. civilizações e povos, culturas e experiências constituem formas de pensamento, através das quais evolvemos incessantemente para esferas mais altas. Atentemos, pois, para a obrigação de autoaperfeiçoamento. Então, isto é lei. Isto é uma obrigação nossa, a busca do autoaperfeiçoamento. Isto é, nós nascemos para isso. Né?
É progresso, né? É a nossa meta. Então, a gente fica reclamando assim, mas afinal de contas, eu não saio do lugar. Eu ouvi uma pessoa falar assim, sabe? É, tia, eu não saio do lugar. Eu falei assim, então se mexe e começa a sair. Começa a sair. Aí a pessoa começou a rir, você observa. Você está reclamando que não sai. O que está impedindo? Porque muitas vezes a gente não enxerga isso, né? O que, que está me paralisando?
É isso aí. Sem compreensão e sem bondade, irmanar-nos-emos aos filhos desventurados da rebeldia. Então, a gente tem que pensar. Qual é o tanto que você é compreensivo?
Exato.
E qual é o tanto que você é bondoso? Esse você serve para nós também aqui do estudo. Eu estou usando você só para ficar fácil o nosso raciocínio. Porque quando a gente fala nós, parece que a gente se perde.
É, exatamente.
Né? Mas quando fala, olha, você que está nos ouvindo e nós aqui também, cada um. Qual é o nível da nossa compreensão, da sua compreensão e da sua bondade? E aí ele continua. Sem estudo e sem observação, demorar-nos-emos indefinidamente entre os infortunados expoentes da ignorância. Por isso que estudar é importante. Por isso que observar, perguntar, ter elaboração de crítica, mas de uma crítica crística, não é aquela crítica apenas para espizinhar. Não, é de uma crítica para se entender. Aí sim, nós vamos sair desse nosso marasmo. E aí ele diz, amor e sabedoria são as asas com que faremos nosso voo definitivo no rumo da perfeita comunhão com o Pai Celestial. Escalemos o plano superior, instilando pensamentos de sublimação naqueles que nos cercam. A palavra esclarece, o exemplo arrebata.
Exatamente. Isso
essa semana nós tivemos a reunião com os pais lá no abrigo, né? E aí nós estávamos falando com eles que assim, é um orgulho para a gente muito grande quando a gente sai para passear com as crianças. Porque eles se comportam divinamente maravilhosos.
Isso.
Eles são muito educados. E eu falei para os pais, eu tenho certeza que vocês não conhecem o filho de vocês. Eu tenho certeza absoluta. Tanto que desde o ano passado, nós estamos desenvolvendo um projeto que todo passeio, nós estamos levando algumas mães para que elas vejam
O
filho dela
deles, né?
E o filho... E o comportamento dos filhos das amigas, porque todo mundo se conhece. Então, nós tivemos essa ideia, nós já é o terceiro passeio que nós levamos às mães. E os depoimentos foram assim, muito interessante, porque elas não imaginavam nunca que os filhos e a criançada ali do bairro pudesse ter aquele tipo de comportamento. E aí a gente fala que, na verdade, a educação, a nossa educação, ela é baseada no exemplo. E aí nós até falamos, né? Que educar a criança, então não diz nenhuma palavra. Porque criança não aprende pelo que ouve. Criança aprende pelo que vê. Então, a criança ela vai prestando atenção. Se você falar uma coisa e fizer outra, ela aprende pelo seu exemplo. Nunca pelas palavras, porque a criança ainda tem dificuldade de organizar os pensamentos. Então, ela não aprende. Como é que os animais, uns vão ensinando as coisas para os outros? Tem uma gata lá no abrigo, ela teve 3 filhotinhos. E nós a vimos ensinando os filhotes a subir na árvore e a caçar. né? Porque às vezes, como lá é um sítio muito grande, às vezes aparecem uns ratos lá, quando a gente coloca o lixo, embora a gente coloque o lixo alto, mas às vezes demora o lixo a chegar. Então, nós colocamos, tomamos todas as providências, mas vira e mexe, chega algum intruso lá, porque no bairro, às vezes, tem infestação de ratos, né? Então, nós vimos ela ensinando os animaizinhos lá, os gatinhos, a caçarem. E aí, ela pegou um rato e trouxe o rato e chamou eles, e eles ficaram olhando e ela botou eles para comer. Foi tão interessante que ela não estava dando uma palestra para eles. Ela não estava falando, ela estava ali mostrando, exemplificando. Então, isso é o instinto. O nosso instinto natural é aprender pelo exemplo. Então, a criança, por si só, ela não consegue... As crianças não sabem nem o significado das palavras. Então, como é que é a forma de ensinarmos? Através do exemplo. Por isso que o Emmanuel fala que o exemplo arrasta.
É, exatamente. Né? A palavra ela pode até empolgar, né? Mas o exemplo e a nossa vida estruturada através desses exemplos.
Exatamente. E aí ele diz, ajustemo-nos ao Evangelho Redentor. Cristo é a meta de nossa renovação, regenerando a nossa existência pelos padrões dele, reestruturaremos a vida íntima daqueles que nos rodeiam. Então, na hora que a gente começa a ter uma conduta, ter um padrão, automaticamente as pessoas que estão à nossa volta...
A sociedade muda, exatamente. Exato. Por cada homem, né? Cada um. A reforma de cada homem é que vai imprimir a reforma do grupo social.
Meus amigos, crede, o pensamento puro e operante é a força que nos arroja do ódio ao amor, da dor à alegria, da terra ao céu.
Então é através do pensamento que a gente constrói a vida melhor. Então, tanto no aspecto negativo quanto do positivo, né?
E ele continua, procuremos a consciência de Jesus para que a nossa consciência lhe retrate a perfeição e a beleza. Saibamos refletir-lhe a glória e o amor, a fim de que a luz celeste se espalhe sobre as almas, como o esplendor solar se estende sobre o mundo. Comecemos nosso esforço de soerguimento espiritual desde hoje. E amanhã teremos avançado consideravelmente no grande caminho. Meus amigos, meus irmãos, rogando a Jesus que nos ampare a todos, deixo-vos com um até breve. Isso tudo que a gente leu foi a mensagem do mentor através da médium, né? Aí o André Luiz fala, a voz da médium emudeceu, sensibilizados, reparamos que no alto... se apagar o jorro brilhante. Raul Silva, em prece curta, encerrou a reunião. Abraçamos Clementino as despedidas. Voltem sempre, convidou-nos Gentil. Sim, sim, continuaríamos aprendendo. E, lado a lado com o nosso orientador, retiramos-nos felizes, como quem sorver a água viva da paz na taça da alegria.
E essa água viva... que a comunicação mediúnica é elevada, equilibrada, estruturada, de trazer para todos nós. E a gente espera, não é, Berenice, que esse estudo dessa mensagem, ele possa ser revisto, possa ser vivido para nós. Porque assim como essa mensagem trouxe tanta alegria para André e para Hilário, ela há de trazer renovação da nossa vida. Eduquemos o nosso pensamento. Nos apropriemos da nossa capacidade de pensar o melhor. E, com certeza, a nossa vida já estará mudando. Muita paz a todos.
Muita paz.
Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro mais um estudo da obra do Espírito André Luiz. Nos domínios da mediunidade. Com Berenice Lima e Deusa Nogueira.